8, 9, 6, 4, 8, que após os votos do desembargador relator Pedro Inácio da Silva e desembargador revisor Antônio Catão, foi concedida a vista dos autos ao desembargador João Leite Arruda Alencar.
Qual o nome,
É o
por favor?
16
9,6.
da ordem. 16 da ordem.
Eu
196,
abri
dígito
aqui.
48.
Como assim?
Estou sendo vista, porque realmente eu fiquei em dúvida em relação à questão da estabilidade. Que o caso é o seguinte: ela trata-se de uma trabalhadora que foi eleita na direção do sindicato, da categoria, e foi demitida pelo hospital, né, no caso do IMIP. Ela trabalhava aqui com população indígena, não sei o que e tal. Nos autos consta até algumas situações de advertência, até um ofício do Ministério da Saúde e um desligamento dela em razão de algumas situações, mas aí não vem a caso, a dispensa foi sem justa causa. A questão é que eu entendo que o Súmula 369, no seu item 1, que inclusive foi alterado posteriormente, porque anteriormente o TST entendia que a comunicação era condição indispensável para a manutenção da estabilidade. Eu acho que depois o TST revisou o seu entendimento e fez uma nova redação do item 1, onde ele mantém ainda a imprescindibilidade da comunicação quanto à eleição ou à posse, à eleição do líder sindical. Mas diz que a comunicação pode ser feita fora daquele prazo estabelecido no parágrafo terceiro, desde que ocorra durante a vigência do contrato de trabalho. Então, qual é a ideia do que é o TST? É de que o trabalhador, se o empregador não tem conhecimento da estabilidade sindical e procede com a dispensa,
exerce o direito de contestar.
caberá ao trabalhador ou ao próprio sindicato comunicar que a dispensa é inviável em razão da estabilidade do trabalhador. Né? E aí, o empregador tomou ciência, mesmo já ultrapassado aquele prazo de 24 horas. No caso aqui, não há, em que pese a reclamante até alegre que houve comunicação por e-mail ao hospital, não sei o quê, mas não há. Eu realmente procurei nos autos, o doutor Pedro Nato também viu isso também, o juiz também que deu a decisão. Não viu nenhuma prova, nenhuma nada de que tenha havido a devida comunicação. E o que é pior, a reclamante recebeu as guias de seguro-desemprego, recebeu verbas rescisórias, assinou o termo de rescisão contratual, né? Não fez ressalva de nada, aí depois vem pedir a reintegração,
Mal
com a
instruída.
sua estabilidade. Eu entendo que ela, na realidade, não observou o que está disposto no item 1 do assunto 369, e porque eu entendo até que seu empregado não comunicou a estabilidade e recebeu a gravação, acho que também acabou renunciando à estabilidade. Infelizmente, é uma situação complicada, mas por isso que o TST botou. Ele fez uma modulação entre as duas regras.
É
Ou seja, a estabilidade é importante, é um direito fundamental, concordo plenamente. Mas existe a regra que exige a comunicação. E se o TST entende que a regra deve prevalecer, apenas não considerou a observância daquele prazo, mas desde que o empregador tomasse conhecimento, e que o empregado, né, não fosse nenhum beneficiado de nenhuma da rescisória, porque aí, meu ver, até uma postura, essa postura de má fé. Porque você tem estabilidade, você não diz nada, recebe a
Mas
rescisória e
é
depois
contrário.
vem pedir a integração. Então, por isso que eu tô realmente pedi esse pedido de vista do processo para analisar melhor essa questão e dar uma estudada a respeito. Eu trago até uma decisão, aqui algumas ementas do TST, também que eu colhi a respeito do assunto, que não é fácil, não. Realmente é uma questão complicada. Mas eu realmente entendo aqui, nesse caso, não há que se falar em estabilidade sindical, considerando a ausência de prova de que houve a comunicação. Agora, claro, ressalto, está na fase de conhecimento, ainda tem uma
Pronto,
instrução
eu ia
marcada para
pedir a palavra
setembro,
para dizer só isso, que nós estamos em sede de mandado de
né?
segurança.
Só que o juiz deferiu uma decisão dizendo o seguinte: apesar de ausência da prova de comunicação, a estabilidade é importante, é constitucional e, portanto, defiro reintegração. Eu não sei se existe elemento suficiente para o juiz entender que a reclamante teria direito à estabilidade quando ela sequer traz elementos na sua petição inicial que comprovem o fato mais importante, que é a comunicação. Aí deixar isso para a instrução. Aí quando terminar a instrução, vou dar a decisão, já acabou a estabilidade, ela foi beneficiada de todo jeito e a regra deixou ser cumprida. É, né? Essa é a questão. Eu fico pensando nisso. Estaremos beneficiando uma pessoa que não tem elementos para batalha aqui, comprovantes de que houve a comunicação. E o hospital bate nisso do tempo todo. Não fui comunicado, não recebi a comunicação, não sabia, paguei rescisão contratual, recebeu a comunicação de dispensa, seguro de emprego, tudo. E a gente vai chancelar uma atitude dessa? Eu entendo que não. Então, por isso eu estou pedindo venda para conceder a segurança postular e tornar sem efeito a decisão que determinou a reintegração da altura.
Eu já havia, o relator foi do Pedro, né? Eu já havia, não sei se me pronunciado ou não, já, acompanhando o doutor Pedro, não foi isso? Eu queria só fazer uma reafirmação aqui, já que eu sou o revisor, e que, como bem esclareceu o doutor João Leite, eu até concordo em grau, em gênero, grau, número, com tudo que foi dito, doutor João Leite. Mas, mais uma vez, alertar que nós estamos em sede de mandado de segurança. Nós estamos em sede, se isso aqui fosse um R.O., eu acho que comportava toda essa análise, né? Porque a gente não tem como abrir as portas aqui, dentro da porta ser estreita, né? Como a doutora Eliane traz muito, inclusive, uma alegoria bíblica, né? Que a porta é estreita. Em sede de mandado de segurança, eu não vejo como a gente se imiscuir nessas peculiaridades. Não vejo. Outra coisa, qual o prejuízo que a empresa vai ter se beneficia do trabalho do empregado? O que está em jogo aqui é em sede mandado de segurança, ou seja, antes de se analisar o mérito, se ele é ou não dirigente sindical. A questão relacionada, veja, a questão relacionada com a notificação à empresa ou comunicação, eu penso, como diz o doutor Pedro no voto dele, que é meramente formal. Eu aceito e concordo com a assertiva do enunciado do TST. Mas para efeito de análise de mérito, não em mandado de segurança. É como penso, mas no momento eu estou acompanhando o senhor relator.
Essas questões são muito interessantes. Ontem eu estava analisando um processo que, na verdade, nesse lado nós vamos poder encarar direitinho essa situação, porque não é recurso ordinário, como bem lembrou aí.
É mandado de segurança.
E a pessoa, o dirigente sindical comunicou e vamos dizer que ele entrou na chapa. Ele entrou na chapa, ele nem teve oportunidade de comunicar. Ele entrou na chapa, 9 horas da manhã, se registrou na chapa. Quando foi 10 horas, ele foi...
Aí é perseguitório, né?
Aí, para você ver, né? Que situação. Então, a gente tem... Essa nova formatação de observar esse prazo, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Mas é isso. Mas nesse caso ainda, eu vou acompanhar o doutor Pedro.
O que eu me preocupo, travando aqui, nessa hipótese, mais profundamente, é com o Instituto da Estabilidade, que todos nós sabemos que cada vez mais está sendo desregulamentado pelo legislador. Cada vez mais, né? Dizem até que é uma espécie em extinção. Né? E a gente sabe que é mesmo, diante da fúria legislativa contra esse Instituto da Estabilidade. Então, hoje, se a gente conta nos dedos as situações que são protegidas pela estabilidade. Enquanto isso, ao contrário, lá no outro lado dessa relação triangular, né? lá no outro vértice, a gente tem um outro instituto, né, de muito benefício para o empregador, muito confortável para o empregador, que se chama, né, exercer o direito potestativo de despedir sem nem motivar. É complicado. Quer dizer, a gente tem um resquício de estabilidade no mundo jurídico trabalhista. É um restinho que a gente tem. Serão espécies em extinção, com certeza. Talvez daqui a alguns anos a gente nem possa mais relacionar essa discussão aqui em relação a dirigentes sindicais. Cada vez mais o legislador... E veja, com com o carimbo do legislador. Veja um exemplo aí dessa chamada nova legislação trabalhista. Como foi gritante, como retirou do mundo dele trabalho elementos protetivos. O exemplo maior e clássico que eu acho, que não é o caso aqui do Exalto, mas é, não deixa de ser, de ter relação umbilical, que era aquele manto protetor, aquela blindagem que o empregado, quando tinha mais de um ano de emprego, tinha. Hoje a gente já julgou casos aqui. Né? Pessoas estão despedidas sem nenhuma formalidade, que nem sindicato tem, nem Ministério Público tem. É. Eu não consigo compreender, não. Agora, a discussão, veja, meritória propriamente dita aqui, é que eu acho que não vejo possível em sede de mandado de segurança. Tem essa questão também processual, né? Processual.
Ela poderia comprovar isso na instrução que comunicou verbalmente? Eu acho que não, né?
Por que não?
Não, estou falando na instrução.
Por que não?
Entendeu, doutor João? Aí, nesse caso, se ela puder fazer...
Se alguém conforme e-mail é anexo.
Pode ser que não.
Então, a boa equipe já não juntou, anexo.
Ela puder, eventualmente, fazer essa comprovação.
E com o equívoco não juntou.
Olha, eu não estou aqui para fazer exercer naturalmente a ilação contra a inocência, ou inocência mesmo das pessoas. Mas eu conheço casos concretos, que não é desse alto, né? De pessoas inocentes mesmo que não conhecem seus direitos, não.
É aqui uma enfermeira.
Não conhece, não.
Mas ela está acompanhada de advogado.
Não, eu não estou dizendo em relação a esse processo, exatamente. Eu estou dizendo que com esse caso concreto...
Tem recurso atlético.
Gente, existem situações muito mais agressivas, como, por exemplo, assédio moral no trabalho, que às vezes os empregados, as empregadas permanecem no emprego, excelência. E você, excelência do Ministério Público, deve saber, ter conhecimento disso em casos concretos, né? E tem que aceitar o que está em jogo, a sobrevivência da própria família, etc. etc. Mas, bom, eu não estou aqui para fazer defesa excessiva de ninguém. Apenas o meu ponto de vista formal também. Estamos em mandado de segurança. Como é que eu vou abrir portas aqui para a gente apurar essa temática relacionada a uma questão de mera formalidade? Porque a lei é clara e evidente. Estabilidade existe. Eu aí consegue mandar a segurança. Aí vai como acontece essa alegoria, né? essa hipótese que lançada pelo doutor procurador. Vamos supor, lá na instrução, a empregada tenha conquistado de alguma forma, algum medo de provar que a empresa tomou conhecimento. E aí? Não, o tribunal decidiu mandar a segurança que não fica a segurança jurídica em relação aos olhos dos jurisdicionados, né? Tanto do empregador, hospital, empregado, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar o mandado de segurança com muita cautela, que é isso que a gente tem feito em tantos outros tópicos, outros temas, não só esse. Tem muitos temas aqui que a gente deixa a gente concede ou não a segurança em função dessa impossibilidade, que é remotíssima, de o tribunal instruir. É remotíssimo. Pode ocorrer, mas é remotíssimo.
Eu esse voto do Dr. João Leite me...
Não sou nem relator, estou falando.
Me colocou aí a realmente, mas essa empresa, esse MIP aqui, é uma OAS. O certo é uma OAS, né? Cuida da saúde indígena, que hoje não é mais um órgão estatal, isso é uma OAS. Há de lado a lado aí, talvez, um descumprimento. Se a reclamante, ela poderia, de fato, no momento que recebeu a notificação do fim do contrato, avisar. Mas eu acho que isso aí pode ser, na audiência, resolvido mesmo. Eu vou manter a decisão, mas eu vou lançar, doutor João, algumas das anotações do seu voto. E vou acrescentar aqui a minha decisão. Não, é só denegar a segurança mesmo. Mas no fundamento eu vou dizer que até o momento da instrução, o juiz poderá resolver ou não. Porque aqui é só estar trabalhando com a liminar.
Exatamente.
A minha preocupação é essa. A gente está aqui mandando a segurança.
Gravando como voto, Vossa Excelência?
Eu estou
relator.
Divergência, muito bem lançada, que, aliás, doutor
muito
Pedro.
Forte, inclusive.
Muito forte,
eu,
doutor.
Eu vou repetir doutor... pela terceira vez, concordo em grau, gênero e número, funcionamento do doutor, mas como estamos em mandado de segurança, aí tem uma vírgula, tem uma peculiaridade, tem essa singularidade, que nós não podemos adentrar muito profundamente nessa questão da história.
É, como o doutor Pedro já antecipou, vai traçar linhas do voto divergente no acordo que virá, isso nos deixa até mais tranquilo para criar, inclusive, uma jurisprudência nossa, para levar até ao TST, se for o caso, que não sei se haverá recurso para lá, mas se houver, que conheça também a inquietação do nosso tribunal. É muito fácil pegar a norma e achar que aquela norma tem que ser tão rígida daquele jeito. Então, como estamos em sede de apreciação de uma liminar, existe toda uma instrução a ser feita, é possível que a parte possa fazer essa comprovação através de testemunho. É uma nova modalidade, é uma nova forma de se mostrar e que é válida. Por isso, eu estou acompanhando o voto inicial do doutor Pedro Inácio.
Eliane?
Eu estou acompanhando o doutor Pedro também.
Doutora Ana Hinojosa?
Eu estou acompanhando a divergência de doutor João, porque, de fato, não é uma questão só meramente formal. E para estar custando lá na CLT, ali diz que em qualquer momento, de outra forma, ela pode indicar que está inscrita, que foi eleita ou o que seja. Entretanto, nesse caso, em momento algum houve essa comprovação. Houve a inicial, agora tem esse mandado de segurança. E quando é que ela vai juntar isso? Ela não juntou em momento algum. Então, realmente, de fato, são formalidades, mas o processo é formal e devemos obedecê-lo. E principalmente para uma estabilidade dessa, de dirigente. Eu vou acompanhar a divergência do doutor João.
Muito bem, doutor Laércio, né?
Eu estou observando que na reclamação trabalhista, que foi ajuizada pelo sindicato da reclamante, ele não traz aos autos o e-mail que ele relata que encaminhou para o empregador. A reclamante, no momento da rescisão, também não avisou o empregador que gozava dessa estabilidade. Eu peço vento para acompanhar o voto divergente do doutor João.
Então, por maioria, com o senhor relator. É isso? 4-3?
Melhor aprovar na primeira.
Ah, doutor Laércio. Isso.
Ela é prejudicada.
Senhores, não tem mais nenhuma pendência na sessão inicial de um pedido de preferência, nenhuma divergência. Podemos votar o demais processo.
Tem uma questão aqui.
Pois não, doutor.
Acho que